A maioria dos métodos usados para investigar crimes nos seriados policiais, como CSI, por exemplo, realmente existem, mas esses programas devem ser encarados como entretenimento. É o que você confere agora na entrevista sobre ciências forenses com a professora Aline Bruni, da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto.
Reagentes químicos que identificam gotas milimétricas de sangue por meio de uma intensa coloração azul. Exames genéticos com alta taxa de precisão. Equipamentos ultramodernos que analisam desde a origem de uma fibra até o estampido de um isqueiro ao fundo de um áudio. Você provavelmente já viu algum desses elementos, popularizados em diversas séries de sucesso sobre um grupo de peritos criminais que dispõe de laboratórios super equipados e das técnicas mais avançadas para determinar as circunstâncias de um crime. Mas será que a realidade dos cientistas forenses é igual à representada nos programas de ficção? Esses procedimentos são de fato utilizados para determinar a culpa ou inocência de um suspeito? E como isso acontece? Para falar sobre isso, eu, Paula Penedo, entrevisto a professora Aline Thais Bruni. Bruni é bacharel em Química e em Direito e atua como pesquisadora do Departamento de Química da USP de Ribeirão Preto, além de ser a atual diretora jurídica da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses. Oi, professora, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Oxigênio. Então, para começar, você poderia explicar brevemente o que é a ciência forense e as suas aplicações?
Sim. Bom, a ciência forense, de uma forma geral, são as ciências naturais, propriamente ditas, né? É a aplicação desses métodos das ciências naturais para resolver especificamente lides judiciais. É um erro muito comum que costuma ter as pessoas acharem que as ciências forenses são aplicadas apenas na área criminal. Na verdade, não, né? A gente tem que as ciências forenses, elas são aplicadas toda vez que a justiça necessitar de conhecimento técnico e científico para poder se manifestar quanto ao mérito que está sendo discutido na ação judicial. Por exemplo, nós temos a parte ambiental, né? A parte ambiental é um exemplo clássico. Você tem o crime ambiental, né, que está na Lei de Crimes Ambientais, que é de 1998. Mas, além do crime ambiental, você pode ter ilícitos civis, né, danos que são causados, que não chegam a caracterizar exatamente um crime ambiental, mas que causam dano de alguma forma. Nesse caso, a gente teria, digamos assim, perícias que poderiam ser separadas, né, a perícia criminal, que averiguaria ou não a incidência ou a existência de um crime, e a perícia civil, que vai ser destinada, geralmente, a um levantamento do quanto aquele dano atingiu ao meio ambiente, o que deve ser feito para isso ser reparado, desde ações, né, de compensação, quanto um financeiro adequado para a reparação daquele dano.
E quais são as suas linhas de pesquisa na área forense, professora?
Bom, a pesquisa no Brasil está bem complicado, né? Mas eu trabalho com química teórica, né? Que são modelos matemáticos de simulação para estudar moléculas com interesse forense. E também trabalho com métodos estatísticos aplicados a problemas experimentais, né? Em colaboração com outros colegas. E também eu gosto muito da área ambiental, né, da parte de valoração de dano e desenvolvimento de metodologias para esse caso.
Como é a realidade da ciência forense comparada ao que é representado nas séries, né? Porque sempre se comenta que a TV apresenta o trabalho desses peritos de forma bastante romantizada e que muitos daqueles equipamentos sequer existem, né?
Sim. Realmente, né, a gente tem os seriados, né, que envolvem essa área do conhecimento, eles são shows, né? É assim que a gente tem que encará-los. Na realidade, a história é outra. A maioria dos métodos utilizados nos seriados, eu podia dizer que praticamente todos, eles realmente existem, né? A diferença está, às vezes, na execução. Então, por exemplo, o caso de CSI, você tem um exame de DNA que sai rapidamente, todos os aparelhos funcionam sem problema, os resultados são sempre perfeitos, e na realidade não é isso que acontece, né? Ainda que você tenha um laboratório muito bem equipado, a análise, você nem sempre tem uma amostra que está em condições perfeitas para ser avaliada ou numa quantidade suficiente para emitir um sinal adequado ou coisas desse tipo. Então, na prática, o aparelho pode estar descalibrado, tem uma série de procedimentos que não acontecem dessa forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, que dá essa impressão de que a ciência ou os seus métodos são sempre de execução fácil ou perfeita e já saem com uma interpretação que não tem em controvérsia. Então, realmente, é bem diferente da realidade dos procedimentos periciais, principalmente no Brasil.
Você acabou de falar que no Brasil é muito diferente, né, essas técnicas, né? Como é que é a atual estrutura para a ciência forense no país?
Na verdade, não falei que é diferente nas técnicas, na forma de execução. As técnicas são utilizadas, a gente tem laboratórios muito bem equipados no país, principalmente nos centros, né, por exemplo, o caso do Instituto Nacional de Criminalística, outros laboratórios, mas o fato é que, ainda que a gente tenha laboratórios bem equipados, falta muito ainda para a ciência forense no Brasil, né? A gente tem um levantamento da Associação Brasileira de Criminalística, né, ABC, de 2011, que aponta um déficit de em torno de 30 mil peritos, né, profissionais que seriam necessários para as demandas que a gente tem, isso somente na área criminal, tá? Então, a gente tem um déficit grande, né, de recursos humanos e a falta de investimento na área, em toda a área de segurança no país é notório, né? A gente tem realmente que evoluir muito nesse sentido para não só ter os recursos humanos, mas dar condição para essas pessoas poderem trabalhar de maneira adequada dentro do requerimento ou dentro da área judicial.
E, professora, existe assim, um curso específico que as pessoas que querem lidar com ciência forense devem cursar, ou assim, qualquer pessoa formada em alguma ciência da área, da natureza, né, pode ir para essa área?
Olha, em princípio, qualquer pessoa, né, por exemplo, cursos de biologia, física, engenharia, farmácia, química, em princípio, qualquer profissional, né, bacharel nessas áreas, podem atuar em ciências forenses. Não há nenhuma limitação para esses casos. Aqui na USP a gente tem, né, o curso específico de química forense, que é a química voltada realmente para a solução de problemas judiciais, no qual eu sou docente, e no Brasil a gente não tem cursos de graduação em ciência forense, e não acredito que isso vá prosperar, porque você precisa ter um órgão, né, regulamentador de área, como por exemplo no caso da química a gente tem o CRQ, né, que é o registro do profissional na área, e seria difícil, no momento, você ter um profissional assim credenciado de uma forma geral como cientista forense. A gente espera que um dia, né, isso realmente venha a acontecer, mas o fato é que a gente tem áreas específicas, né, dentro dos sistemas forenses que exigem conhecimentos dentro de cada área. Então, conhecimentos de química, conhecimentos contabilidade, economia, uma série de outros conhecimentos que um profissional só não é capaz de ter todas essas habilidades ao mesmo tempo.
Então, aí exigiria uma especialização.
Sim, o que a gente tem são cursos, né, diversos na pós-graduação, né, ou especialização dentro da área forense, e aí o profissional se forma, né, bacharel dentro da própria área, e poderia fazer uma especialização e no sentido de uma pós-graduação, tem várias no Brasil, né, e cabe ao profissional achar que melhor atende às suas necessidades.
E todas as técnicas utilizadas na análise forense são previamente validadas? Segundo um artigo publicado em março na revista Science, alguns desses métodos são duvidosos, né, como análise de marca de balas, morfologia de fios de cabelos, pegadas. Eles são mesmo duvidosos?
Bom, se você partir do princípio, né, que toda análise forense obrigatoriamente tem que usar o método científico, a gente pode dizer sim que você tem uma validação das técnicas, tá? O fato é que a análise forense nem sempre trabalha com um padrão perfeito, com um objeto em bom estado. Por exemplo, quando você está falando de um projétil, você pode ter deformações que nem sempre permitem ao profissional uma identificação perfeita das marcas ou coisas parecidas. Então, todos esses vestígios, né, citados nessa reportagem, são vestígios realmente de difícil interpretação, no qual o profissional tenta aplicar o método científico, tá? Mas a gente tem que entender que tem sempre um ser humano, né, por trás do processo de interpretação. Isso pode acarretar diferentes pontos de vista, tá? Mas isso não quer dizer que são inválidos, de forma nenhuma, né? Quer dizer que o que é importante no processo é que as coisas sempre possam ser discutidas e contestadas de uma forma geral para que se chegue realmente no que acontece. A gente tem alguns métodos, né, de acreditação, por exemplo, no caso de laboratório forense, né, por exemplo, a NBR 17025 tem sido utilizada em acreditação de laboratórios. Mas o fato, você não pode dizer que você não ter essa acreditação, que o laboratório não está fazendo métodos que são validados. Mas o que deve ser levado em consideração sempre é como que essa amostra chegou para o profissional. Qual é o estado dela, se existe quantidade estatística relevante para uma validação e uma série de outros pontos que têm que ser observados. Geralmente o perito é um profissional hábil em fazer essas observações no corpo do laudo, ou seja, qual o alcance que a análise dele tem em termos de exatidão, precisão e outros pontos importantes para que a análise do vestígio seja realmente incontroversa.
Apesar da existência da análise forense, a maior parte das condenações no mundo ainda é feita com base em testemunhos. Como uma pessoa que pesquisa técnicas forenses, mas que também tem formação em direito, o que, que você pensa disso?
Então, agora eu vou usar o direito, né, para responder essa sua pergunta. Tá? No Código de Processo Penal, a gente tem o artigo 155... que ele fala o seguinte: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Então, o que isso quer dizer? O juiz, ele tem liberdade, tá, para avaliar o conjunto probatório. Né? Isso tem um princípio em direito, né, que se chama livre convencimento motivado ou princípio da persuasão racional. O que isso quer dizer? Quer dizer que o juiz, quem faz o juízo de valor no processo não é o perito, né? É o juiz. Não existe hierarquia entre provas, então a gente não pode dizer que uma prova pericial ela deva valer mais do que uma prova testemunhal. Então, o juiz, ele deve levar tudo isso em consideração. Então, ele tem liberdade para julgar de acordo com as provas que ele tem, desde que ele fundamente todas as suas decisões para usar ou não uma determinada prova, seja ela pericial, seja ela testemunhal.
Uma de suas áreas de estudo é a história da química forense. O que a história tem a nos ensinar a respeito da validade e dos limites da técnica? Ela pode ajudar a desenvolver novas técnicas que acompanhem a evolução e a sofisticação dos crimes?
Sim, com certeza, né? Na verdade, a gente tem que... A química forense, ela se desenvolve junto na química forense, ou a ciência forense de uma forma geral, ela é desenvolvida conjuntamente com o próprio desenvolvimento da ciência, né? Então, por exemplo, a gente tem esse grande interesse agora, né, dentro dessa área, exatamente porque os métodos, né, de análise, os métodos científicos têm evoluído, tá? Do mesmo jeito, né, que a ciência evolui, o crime também evolui. Sempre vão aparecendo sofisticações criminosas, cada vez mais desafiadoras, e a ciência deve, a história, né, e o desenvolvimento da ciência estão sempre, digamos, no rastro, né, dessas novas modificações, dessas novas inovações, né, criminosas que a gente vê constantemente. E isso, né, a história, o desenvolvimento da ciência, sempre tem sim novas técnicas aparecendo, mais sofisticadas, e que podem eventualmente esclarecer ou mudar pontos de vista passados a partir do novo conhecimento científico.
É, tá certo, professora. É, a ciência tem sempre que acompanhar a evolução da sociedade.
Sim, né? Sim, sim. E o direito também, o né? Direito também. A gente diz que a perícia, ela está exatamente onde a ciência e o direito são requeridos ao mesmo tempo, né? Para esclarecer uma determinada questão. Então, a gente tem a evolução dessas duas áreas do conhecimento de forma independente, mas elas se juntam sempre que for necessário esclarecer algum problema suscitado na esfera judicial.
Ah, legal, professora. Muito obrigada pela sua participação na Rádio Oxigênio.
Eu que agradeço.
A gente vai ficando por aqui, mas espero que possamos voltar a abordar o tema futuramente, né? É um assunto bastante amplo e traz questões bastante interessantes, né?
Tudo bem, muito obrigada.
Obrigada.